Solicito, senhores vereadores, a tomarem seus lugares. Cumprimento os vereadores, os visitantes, a imprensa. Solicito, senhor secretário, que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro. Vereador Richard.
Presente.
Vereador Thiago Piotto.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto os expedientes. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Ata do dia 10 de abril de 2018. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovada. Solicito do senhor secretário a leitura dos recebidos do Executivo Municipal.
Senhor presidente, não há documentos.
Solicito do senhor secretário a leitura dos recebidos dos vereadores.
PLO número 83/2018, de autoria dos vereadores José Rocha, Thiago Piotto, Leopoldo, Matheus Carreira e Carlinhos da empresa Cruz, dispõe sobre a divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Bitinga da relação de medicamentos existentes na rede pública e daqueles em falta nos estoques e da outras providências. Senhor presidente, a questão de ordem, o vereador Matheus Carreira está presente. PLO número 84/2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, dispõe sobre instituir e incluir no calendário oficial de eventos no município de Bitinga o dia da conscientização contra a corrupção, a ser comemorado anualmente no dia 4 de julho e da outras providências. PLO número 85/2018, de autoria do vereador Richard de Rosa, dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado Boca de Lobo Inteligente no âmbito do município de Bitinga e da outras providências. PLO número 86/2018, de autoria do vereador Matheus Carreiro, dispõe sobre a dispensa do pagamento da concessão de sepultura aos usuários que comprovem a doação de órgãos ou tecidos do parente sepultado em Bitinga e da outras providências. PLO número 87/2018, de autoria do vereador Matheus Carreiro, dispõe sobre a criação do programa Ecoponto Solidário e da outras providências. PRE número 4/2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, altera a resolução 3.334/2008, que regulamentou o regimento interno da Câmara Municipal de Bitinga quanto às preposições e ofícios. Emenda número 19/2018, da Comissão de Serviços Públicos, ao PRE número 2/2018. Emenda número 20/2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, ao PLO número 37/2018. Emenda 21/2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, ao PLO número 64/2018. Parecer número 60/2018, da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ao projeto de decreto legislativo número 5/2018 e da emenda número 15/2018. Parecer número 61/2018, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de decreto legislativo número 6/2018. Parecer número 62/2018, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 59/2018. Parecer número 63/2018, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 45/2018 e emenda número 11/2018. Parecer 64/2018, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 61/2018. Parecer número 68/2018, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao PLO número 60/2018 e da emenda número 17/2018. Parecer número 69, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de resolução número 3/2018. Parecer número 70/2018, da Comissão de Serviços Públicos, a projeto de resolução número 2/2018. Parecer número 71, da Comissão de Constituição, ao projeto de lei número 62/2018. Parecer número 72/2018, da Comissão de Constituição, ao projeto de decreto legislativo número 7/2018. Requerimento número 251, de autoria do vereador Matheus Carreiro, requer a retirada do PLO número 50. Requerimento número 252, de autoria do vereador Matheus Carreiro, requer a retirada do PLO número 72. Requerimento número 253, de autoria do vereador Matheus Carreiro, requer a retirada do PLO número 52. Requerimento número 254, de autoria do vereador Matheus Carreiro, requer a retirada do PLO número 63. Requerimento número 255, de autoria do vereador Matheus Carreiro, requer a retirada do PLO número 81. Indicação número 287, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a disponibilização correta pelo SAAI da listagem dos funcionários em cargo em comissão constante no site da Prefeitura, identicamente ao do SAMES e da FAIB. Indicação 288/2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica, senhora prefeita, a atualização da listagem dos funcionários em cargo em comissão no site da Prefeitura. Indicação 289, de autoria dos vereadores Marco Fonseca e Marcos Mancini, sugere a manutenção no calçadão da Igreja Matriz, em especial retirada de matos das pedras portuguesas. Indicação 290, de autoria dos vereadores Marcos Mancini e Marco Fonseca, sugere a instalação de brinquedos para crianças na área verde do Jardim dos Bordados. Indicação 291, de autoria dos vereadores Marco Fonseca e Marcos Mancini, sugere a instalação de bancos de concreto no entorno da UPA. Indicação 292, de autoria dos vereadores Marcos Mancini e Marco Fonseca, sugere a instalação de academia da terceira idade no parquinho para, e parquinho para crianças na Praça da Vila Isolina. Indicação 293, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a senhora prefeita a limpeza da área verde no Jardim Natália. Indicação 294, Cátia, deixa eu pegar a assinatura do Marlos. Indicação 294, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a limpeza do córrego Saltinho do Jardim Paineiras 2. Indicação 295, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a notificação do proprietário terreno de esquina com mato alto e falta de calçada e mureta na Avenida Maurílio Alves Lopes, acima do numeral 813. Indicação 296, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a notificação do proprietário terreno de esquina com mato alto e falta de calçada e mureta na Avenida Perimetral, ao lado do numeral 13.523. Indicação 297, de autoria da vereadora Aline Sartori, solicita roçagem e limpeza do canteiro central da Avenida Antônio Pinto da Costa em caráter de urgência. Indicação 298, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica análise, que analise o aumento concedido a partir de 1/7/2018 de 20 centavos, ou seja, de R$ 2,80 para R$ 3,00 para tarifa de transporte coletivo. Indicação 299, de autoria do vereador Leopoldo, sugere que seja estudada a possibilidade de melhorias no trânsito da rua Prudente de Moraes, nas proximidades da Escola Estadual Dona Cacilda Caldas Cruz. Indicação número 300, de autoria do vereador Richard de Rosa, solicita retirada de galhos e entulhos da rua Marieta Olinda dos Santos, de frente ao terreno que fica entre o numeral 274 e 250, em caráter de urgência. Indicação 301, de autoria do vereador Marco Fonseca, solicita que seja realizada a manutenção total, inclusive na iluminação, na Praça do London Park, localizada na Avenida Carlos Russo, em caráter de urgência. Indicação 302, de autoria da vereadora Aline Sartori, indica a manutenção da iluminação na Praça do Jardim Pacole do Jardim Almira, realizando a troca das lâmpadas queimadas. Indicação 303, de autoria da vereadora Aline Sartori, solicita roçagem, poda de árvore e limpeza da área verde localizada no final da rua Bom Jesus, atrás do lar São Vicente de Paula. Indicação 304, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, sugere quando da reforma da quadra da Vila Maria seja construída a academia do ar livre no lado da mesma. Indicação 305, de autoria da vereadora Aline Sartori, solicita a retirada de galhos em entulhos na rua Afonso Marins Peixoto, no Santos Pedito, por toda a sua extensão em caráter de urgência. Indicação 306, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indica a roçagem de todo o canteiro central, bem como das laterais da Avenida Alberto Alves Casemiro, com a máxima urgência. Indicação 307, de autoria do vereador Matheus Carreiro, sugere a criação de projeto de lei que institui a Brigada Arborista no âmbito do município da Estância Turismo Itinga e da outras providências. Indicação 308, de autoria do vereador Matheus Carreiro, sugere a criação de projeto de lei que institui a Lei Lucas Begani Zamora, que dispõe sobre a obrigatoriedade da rede pública municipal e particular de ensino de Itinga, conceder treinamento e primeiro socorro aos seus professores e demais funcionários e da outras providências. Indicação 309, de autoria do vereador Matheus Carreiro, sugere a criação de projeto de lei que dispõe sobre a implantação de programa de coleta contínua de lixo eletrônico no município, com a criação de postos de coleta determinados pela municipalidade. Indicação 310, de autoria do vereador Matheus Carreiro, sugere a criação de projeto de lei que dispõe sobre a criação de passe livre desempregado a ser utilizado no Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano e da outras providências. Moção 134, de autoria dos vereadores Marco Fonseca e Carlinhos, da Empresa Cruz, externo pesar pelo falecimento do senhor Sérgio Aparecido, manifestando condolências à família. Moção de pesar. Número 137 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, com apoio de outros vereadores, externo pesar à família Constantino por ocasião do falecimento do senhor José Aparecido Constantino. Moção número 139 de 2018, de autoria dos vereadores desta casa, externo pesar pelo falecimento da senhora Clotilde Francisca Dias, manifestando condolências à família. Moção número 140 de 2018, moção de pesar de autoria do vereador Marco Fonseca, externa condolência à família Souza pelo falecimento da jovem Larissa Cristina de Oliveira Souza. Ofício 25 de 2018, de autoria dos membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao PRE número 2 de 2018. Moção número 142 de 2018, de autoria do vereador Marlos Mancini, externa pesar pelo falecimento do senhor Antônio Delfino Alves, manifestando condolências à família. E moção número 141, de autoria do vereador Marlos Mancini, externa pesar pelo falecimento do senhor Antônio Stonioli, manifestando condolências à família.
Sobre as indicações, alguém gostaria de destacar alguma? A palavra, vereador Richard.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que não está presente aqui no plenário, e mais o público que nos acompanha através da rádio e também das redes sociais. Em relação a essa indicação que eu fiz lá na Marieta, ali no Jardim da Lina, toda vez que acontece esse caso, o que acontece ali? O proprietário de um terreno, ele faz o roçamento, porém ele coloca todo o mato na rua. Quando venta, espalha aquele mato, é muito mato, não é pouquinho, é todo o mato de um terreno grande, né? Espalha pela vizinhança, chove, é mato que vai para a rua inteira, e toda vez que vizinhos me procuram para que a prefeitura faça ali o recolhimento desses entulhos, esse resto de mato e galho. Dessa vez, eu nunca trouxe aqui para a Câmara isso, esse caso. Sempre liga direto lá na Secretaria de Serviços Públicos, eles fazem o trabalho ali. Mas acho que está na hora e isso aí vem acontecendo reincidentemente. Está na hora de a Prefeitura notificar esse proprietário. Também não é só fazer o roçamento, mas sim também fazer o recolhimento adequado do que resta, do que sobra, né, desse terreno. Então, o meu pedido aí, além de ser feita uma limpeza, que notifique esse proprietário para que ele faça realmente o serviço completo. Porque fazer e deixar ali para a prefeitura ter que fazer o serviço não compensa, porque existe um gasto, existe um custo, existe tempo, funcionário, combustível, carro, tudo para que mobilizar toda uma estrutura para que seja feita essa limpeza. E outra, atrapalha todo o leito carroçável. Afinal de contas, ele coloca no meio da rua mesmo. Então, que a prefeitura notifique esse proprietário para que ele faça o serviço direito. Hoje, até coincidentemente, encontrei o secretário, ex-secretário de Serviços Públicos na rádio pela manhã. Ele já estava sabendo desse caso e também já estava tomando as providências e conversei com ele em relação a essa indicação que viria para plenário hoje. Então, que seja feito algum tipo de coisa para que não venha acontecer novamente. Pelo que eu sei, mais ou menos, o proprietário não é de Bitinga. Acho que ele paga para alguém fazer, mora fora, só que aí faz pela metade. Então, que seja notificado com urgência, caso seja multado, não sei, mas que tome providência para que isso não aconteça mais.
O vereador, onde fica o local?
Ali na Marieta, Olinda, na Idalina, na principal descendo a Rua do Bonini.
Ah, sim.
Depois da avenida. Desce, tem a avenida, logo um pouco abaixo.
Depois o Bonini.
Isso, desceu o Bonini, tem aquela avenida que sim, corta o Planalto, London Park, vai até lá no Parque Industrial, algumas casas abaixo. O terreno fica no meio de uma vizinhança e fica muito. Exatamente, em frente à garagem da empresa Cruz.
Entendi.
E ele coloca exatamente na rua. Tudo que é recolhido do terreno é colocado na rua. Não é nem na calçada, é na rua mesmo. E venta, você sabe que o mato vai para a vizinhança, chove, vai para as casas, entope, vira um pampeiro, né?
O proprietário não é daqui.
Pelo que a informação que eu tenho, parece que não é. Não tenho certeza, mas parece que não é daqui. Provavelmente pede para alguém limpar, só que acaba ficando ali, né?
Mais alguém? Não. Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos diversos.
MTR número 172/2018, do secretário de Educação do município, respondendo à moção número 82/2018, de autoria do vereador Matheus Carreiro. MTR 173, do comunicado para a presidência dessa Câmara, dessa Casa, sobre recursos encaminhados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação à Prefeitura Municipal de Ibitinga. MTR número 174/2018, do dirigente regional de ensino, a professora Maristela Galo Romanini, convidando para a cerimônia de promoção do Grêmio Estudantil das Escolas de Ibitinga, a ser realizada no dia 18 de abril, quarta-feira, às 9 horas. Também o MTR número 175, o Alto Posto Ipiranga, convidando para a inauguração oficial no dia 18 do 4, a partir das 9 horas, do seu posto de combustível. MTR número 176/2018, assinado pelo Tiago da Mata, cidadão de Ibitinga, encaminhando o seguinte: excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores, eu, Tiago da Mata, representando o grupo de cidadãos responsáveis pela colocação do outdoor Bolsonaro, localizado na Avenida Engenheiro Velho Franciscini, próximo ao cartório de registro civil, colocado com uma placa particular de uma empresa de propaganda e custeado por cerca de 40 pessoas, após conhecimento da moção de apelo número 113, protocolado na Câmara Municipal em 9 de abril, pelo vereador Marco Antônio da Fonseca, venho por meio deste ofício explicar que: 1. Não foi nossa intenção ofender ou prejudicar ninguém com o outdoor, apenas expressar nossa opinião e apoio a um deputado federal eleito pelo povo. 2. Em nenhum momento, e isso é visível e registrado em imagens, utilizamos a palavra todos ou totalidade, como utilizado pelo vereador na própria moção de apelo, para expressar nosso apoio ao deputado, não englobando assim a totalidade da população de Ibitinga. Apenas para entender a língua portuguesa, que em diversos momentos pode deixar o espaço para as ambiguidades e duplos sentidos, o nós é um pronome pessoal utilizado para denominar duas ou mais pessoas, sendo que para representar em todos se utiliza a palavra todos, ficando assim, todos nós. Para uma melhor compreensão, consultar um professor de português. Assim, nós, que pagamos o outdoor e quem quer ser representado pelo nós, da capital nacional do bordado, pois residimos aqui, apoiamos Jair Bolsonaro. Abaixo, cito o exemplo de uma frase que deixa dúvida e a interpretação depende da visão e compreensão da pessoa que as lê. Nós, vereadores de Ibitinga, aprovamos o projeto. Nesta frase, não está especificando que foram todos ou a quantidade de vereadores que aprovaram, mas também não está dizendo que foram todos ou que a votação foi unânime. Nesse caso, se este fosse o título de uma matéria de jornal, apenas ao decorrer de um texto teríamos todas as explicações necessárias para uma melhor compreensão, o que não se tem espaço para se fazer em um outdoor. 3. Em nosso outdoor, em nenhum momento faz referência a candidato, pré-candidato, presidente, eleição, 2018, vote, nem faz referência a partido político ou expõe o número de partido, não está pedindo voto, não tem nenhuma participação de partido político, sendo assim apenas um ato de iniciativa popular, apenas uma demonstração de apoio a um deputado, que poderia ser qualquer pessoa, apenas nossa, quem pagou o outdoor, opinião, na qual somos livres pela Constituição Federal em expressar. Sendo assim, não se configura a campanha eleitoral antecipada, como já dito pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Luiz Fux, em casos semelhantes a este, o qual também já negou o liminar pedindo a retirada das placas em homenagem a Bolsonaro. 4. Outro ponto que achamos por bem expressar é que o nobre vereador propositor da moção de apelo, como presidente de partido, entendendo que o outdoor se configura a campanha eleitoral antecipada, poderia procurar ou denunciar diretamente ao TSE, não sendo necessário passar por uma votação na Câmara Municipal. 5. Quero expor ainda minha indignação e desaprovação pela utilização da foto do meu filho, de 2 anos de idade, para ilustrar a moção de apelo. Sei que a foto está em minha rede social, mas eu, como pai, escolho onde expor meu filho. Sendo assim, o nobre vereador poderia escolher, entre outras dezenas de fotos, uma que aparecesse somente eu. 6. Para finalizar, expressamos também nossa indignação com as diversas frases de racismo, injúria e premeditação a crimes, vandalismo e dano, proferida por alguns indivíduos nas redes sociais em nossas fotos, que não se agradaram com o outdoor. Tais atos os nobres vereadores poderiam se expressar a respeito, já que se trata de algo grave. Vou tacar fogo nessa toda. Alguém picha esse negócio logo, por favor. Hétero só serve para passar vergonha. Pago 50 pro primeiro que pichar esse outdoor. O pior de tudo é ver um negro apoiar o bolso lixo. Eu não sei o que é pior, homossexual assumido que apoia homofóbico ou mulher que apoia homem opressor machista. Pior que tudo é ver mulher defendendo. Dá vontade de pegar e já dar uns tapas na cara de falar. Olha esse vídeo aqui, sua lazarenta, presta atenção, tá moscando. Não dá para ser educada com mulher que apoia esse verme. Temos os prints de tais frases que não foram anexados para não expor os envolvidos. 16 de abril de 2018, Tiago da Mata. MTR número 177, de autoria da mesa diretora, envia resposta ao requerimento 229, de autoria do vereador Marco Fonseca, referente à juntada de documentos e projetos do requerimento 229.
Solicito, senhor secretário, a leitura de recebidos dos vereadores com relação às moções e requerimentos.
Requerimento 224, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento executivo municipal acerca de informar sobre a arrecadação prevista para o exercício fiscal de 2018.
Em discussão, requerimento do novo vereador. Com a palavra, o vereador Marco Fonseca.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da Câmara Municipal, novos vereadores, funcionários desta casa, quem nos escuta através do Grupo de Rosa, nos assiste através do canal do YouTube e ao público presente. Percebe-se que o valor da dívida ativa até o exercício final de 2016 era de R$22.580.000. Assim, é necessário perguntar aqui qual o valor atual da dívida ativa com o IPTU, e qual foi o valor devidamente recebido e parcelado nesse momento no refis que esta casa aprovou em 2017. Também, percebe-se que o valor previsto para o exercício fiscal com IPTU em 2017 era de R$9.816.000 aproximadamente. Pergunta-se, qual o valor exato arrecadado com IPTU em 2017, somente com referência àqueles do exercício fiscal, que não embute no caso do refis? Qual o valor previsto para o ano 2018 e quando será enviado para pagamento e qual o motivo da demora, senhor presidente, de não ter recebido ainda os carnês?
Alguém mais gostaria de falar? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 245, de autor do vereador Marco Fonseca, requerimento ao Executivo Municipal, solicitando cópia completa das cartas convites realizadas nos 12 meses do ano 2017 e no primeiro quadrimestre do corrente ano 2018, na autarquia SAI.
Discussão. O vereador está solicitando cópia das cartas convites do ano de 2017 e do primeiro quadrimestre de 2018. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento 246, requerimento à Santa Casa de Bitinga sobre exames em recém-nascidos.
Discussão. Oficial ou interventor judicial da Santa Casa, né? Sobre os exames. Quais os exames realizados no recém-nascido antes de deixar a maternidade? E os exames do olhinho, coração, orelhinha, pezinho, linguinha são feitos onde? Discussão ainda? Votação? Todos favoráveis? Aprovado.
Requerimento número 247, de autoria do vereador Marco Fonseca, requer cópia integral no formato impresso do processo licitatório número 2 de 2018, pegão presencial número 1 de 2018, publicado no semanário Estância Turística, edição 855, de 14 de abril de 2018.
Discussão?
Senhor presidente.
Vereador Marco Fonseca.
Senhor presidente, apenas para esclarecer que o outro eu peço do SAI. Esse daqui é um pregão específico da Prefeitura Municipal.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Leopoldo, requerimento 248, requer informações sobre o asfalto na Avenida Ferroviária.
Discussão. Com a palavra, vereador Leopoldo.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas vereadores e público presente, aos ouvintes que nos acompanham em casa. Só para deixar registrado aqui, senhor presidente, que há uma promessa antiga de asfaltar essa avenida ferroviária. Eu me lembro bem ainda no outro mandato do prefeito Floresvaldo, nem no passado, no outro. E a população que mora ali, que tem o comércio ali, eles têm cobrado esse asfalto, né? Então, só para... para que esse requerimento ele seja direcionado para a atual administração, se existe algum projeto de asfaltamento da Avenida Ferroviária, e até se não existe, se existe a possibilidade de fazer um projeto, porque se também não tiver o projeto, não tem como a administração ir atrás do recurso. Só para deixar registrado e peço a aprovação dos nobres vereadores.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Leopoldo, requerimento 249, destinado ao delegado de polícia de Bitinga, requer envio de documentos.
Vereador, ele solicita enviar cópias de todos os boletins de ocorrência de acidentes de trânsito registrado 2015, 2016, 2017, 2018, dos seguintes cruzamentos: da Cetim Montanari com a Ivanil Franschini, Carolina Gereto da Lacoa com a 7 de setembro, Anchieta com Ivanil Franschini, Elvira de Souza Santos com Ivanil Franschini. Discussão com a palavra vereador Leopoldo.
Senhor presidente, é só para que eu gostaria de ter esses levantamentos, para a gente fazer um estudo, para fazer algumas sugestões para melhorias nesses cruzamentos, porque são talvez os cruzamentos que mais discutimos aqui nessa Casa de Leis, né? Então, é só para essas informações mesmo, senhor presidente.
Mais alguém? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Carlinhos da empresa Cruz, requerimento 250, requer informação sobre os terrenos sujos do nosso município.
Vereador, ele questiona quantos fiscais existem para fiscalizar esse tipo de serviços, quantos proprietários de terrenos receberam a notificação, teria como agilizar os serviços de notificação? Com a palavra, vereador Carlos.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais vereadores, público presente. Esse requerimento, eu acredito que todos os vereadores da casa têm recebido essa reclamação a respeito de terrenos baldios, terrenos abandonados. Muitas vezes, nós andamos pela cidade, nós vemos aí terrenos abandonados e que o povo usa esses terrenos como lugar de colocar lixo ou colocar entulho, né? Passando ali pelo Jardim dos Ipês, a semana passada, eu pude presenciar a pessoa atacando fogo em quintal ali, com um mato alto, e a braquiária. A braquiária, você sabe que ela queima por baixo e por cima não. E fica aquele cheiro exalante, até fazendo mal para a saúde do povo. Então, eu fiz esse requerimento e quero que, se possível, a prefeitura enviar para nós a quantidade fiscal que existe para fiscalizar esse terreno e que faça, sim, a notificação e que venha multar, sim, as pessoas donas desse terreno, porque uma vez que a pessoa ela consegue comprar um terreno e abandona e deixa para que os vizinhos venham sofrer. E muitas vezes nós que não temos nada a ver com isso, mas como vereador que somos e somos fiscalizadores do setor executivo aqui, né? Nós somos cobrados. E certo dia desde atrás, uma pessoa até me xingou. Me ofendeu. Que vocês estão fazendo o que na Câmara que não fiscaliza isso? Uma vez que nós temos culpa disso, né? Nós não temos culpa disso aí. Mas então, a cobrança minha é essa. Quanto fiscal que existe? Se tem condição de contratar mais fiscal e multar, sim, essas pessoas, para que elas venham tomar providência e limpar os terrenos e para que quem venha ganhar são os moradores vizinhos desses terrenos, não é verdade? E como falou também aqui o meu amigo Richard, o vereador, a respeito ali perto da empresa Cruz. Eu passei por ali, eu vi também o abandono. É lamentável, uma vez que eu era funcionário ali do local na empresa e não era daquele jeito. Não sei se foi porque eu saí que abandonaram o setor. Tá feio. Tá muito feio ali o lugar ali. Mas nós estamos cobrando. Já fui atrás da empresa Cruz para fazer limpeza também ali. E quanto a ser vereador na cidade de Bitinga e ser cobrado, eu também quero fazer cobrança sempre que tiver na minha condição de estar no lugar, as pessoas me cobrando, eu vou trazer no papel, na matéria, para que a prefeita, o secretário, aquelas pessoas que cuidam do setor venham tomar providência o quanto mais rápido possível, porque hoje, queira ou não queira, o escorpião ele está lastrado na cidade, né? Uma vizinha minha, vizinha sim, a filha mora ali no Mirante, e segundo ela, pegou um escorpião no meio das roupas. E o escorpião, ele anda mesmo, ele sobe pelas paredes e ele vem atrás da barata. Antigamente, no exercício 2008, 2012, foi isso? 2009, né? Tinha aquelas bombas químicas que matavam as baratas. E segundo eu fiquei sabendo, disse que o escorpião vem por causa da barata, ele vem atrás da barata. Então, acabou as bombas químicas, né? Não tem mais. Então, a limpeza do terreno é a coisa mais certa. E aqui também no Jardim São Benedito, eu fui ali perguntar se havia condição de colocar as bombas químicas. Todo mundo conhece o Tiaguinho que mora ali, ele me questionou pesado e falou assim, vocês vereador têm que tomar providência. Mas providência de que jeito? Nós fazemos matéria, entregamos aqui na Câmara, passamos para as pessoas que são responsáveis pelo setor e nós esperamos a resposta. Só que a resposta muitas vezes é muito lenta, muito vagarosa e nós não temos nem como responder para essas pessoas que precisam da resposta.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso número 127, à coordenadora de ouvidoria, Naira Pascoal, pelo brilhantismo e maestria à frente da Ouvidoria Municipal do Poder Executivo.
Moção, com a palavra, o vereador Marco Fonseca.
Mais uma vez, boa noite. A jornalista Naira realmente merece essa moção pelo trabalho que ela realiza. Eu quero deixar bem claro que eu acompanho e encaminho para a Naira várias pessoas que me procuram, seja por WhatsApp, pessoalmente, por mensagens, por telefone. Eu também sei que 90% dos casos que vai até a ouvidoria são respondidos antes do prazo legal, ou seja, dentro daqueles prazos de 30 dias. E que isso é motivo de saber realmente ter competência, né? E que a ouvidoria encaminha os problemas dos munícipes e acompanha a solução. Ou seja, o munícipe vai lá, faz um prontuário e depois ela fica dando também informação sobre o andamento. No entanto, eu sei que a solução é de responsabilidade dos departamentos que a Naira encaminha. E se às vezes a questão não é solucionada por algum motivo, essa responsabilidade não pode pairar sobre a competência da jornalista Naira Pascoal. Então eu rogo o apoio dos demais vereadores à aprovação desta moção.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Moção 128, de autoria do vereador Marco Fonseca, ao reverendíssimo bispo diocesano Dom Paulo César Costa, pela brilhante e abençoada condução da Igreja Católica em nossa região.
Moção. Votação. Todos favoráveis. Aprovado.
Senhor presidente, eu peço para ler 4 moções de minha autoria em conjunto. Moção número 129, 130, 131 e 132. A panificadora Santa Antônia, pela tradição e qualidade de pães, doces e salgados. A JG Tecnologia, pela qualidade na venda e prestação de serviço de monitoramento informática em alta tecnologia. A Associação Comercial Industrial de Bitinga, pela luta constante ao êxito no progresso de Bitinga, auxiliando no comércio, na indústria e nos serviços. E a Megatec Proteção 24 Horas, pela forma séria e inovadora no sistema de monitoramento, sistema de alarmes e de câmeras.
Está em discussão as moções do vereador Marco Fonseca. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Moção de congratulação e louvor de autoria do vereador Marco Fonseca, número 136, ao professor Dr. Luiz Antônio Bailão, pela nova turma do curso de especialização de ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia e medicina interna em Ribeirão Preto, com certificado de pós-graduação lato sensu.
Moção, votação, todos favoráveis, está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, moção de apelo número 135, à senhora prefeita municipal, para solucionar o problema que vem ocorrendo no prédio de propriedade da empresa Cruz, no bairro Jardim da Lina, no tocante à calçada com mato, árvores com lixos amarrados e lixos sendo colocados por falta de contêiner de lixo, conforme já explanado na indicação número 102 de 2018 em 1 do 3 e requerimento número 147 de 2018 e 14 do 3, ou seja, mais de 47 dias.
Discussão, com a palavra, vereador Marco.
Eu não quis usar da palavra quando o vereador Richard sabiamente colocou e nem do vereador Carlinhos da empresa Cruz, que também sabiamente colocou suas palavras. Só quero salientar que, como prefeito que fui, eu instituí os contêineres de lixo naquela época com esse propósito, para o propósito de não ter problema com lixo, com a coleta, de bairros, de moradores, como ele. Também a gente fazia autuação na questão de calçada, de muretas. Nós fazíamos a limpeza constante, cobrava desses proprietários de terreno, tinha a roçadeira, cobrava para fazer, para efetuar a roçagem, cobrava taxa, inclusive. Então, eu quero só falar aqui que a indicação número 102, se eu soubesse das indicações do vereador Richard também, eu teria colocado, que a indicação número 102 teve como ementa indica poda das árvores da garagem da empresa Cruz no Jardim da Lina, bem como a limpeza da calçada de frente e do lado da empresa, sugerindo ainda a colocação de uma caçamba de lixo, pois há moradores que penduram o lixo no local, causando um mau cheiro. E o requerimento número 147 teve como ementa requerer ao Executivo Municipal acerca do entorno da garagem da empresa Cruz, no Jardim da Lina, haja vista não ter o Executivo dado importância à indicação número 102 de 1 do 3 desse signatário. Enfim, diante do que foi colocado pelo vereador Richard, diante do que foi colocado pelo vereador Carlinhos da empresa Cruz, é fato de que alguma coisa está acontecendo no bairro Jardim da Lina, já que há 47 dias eu venho tendo reclamações constantes de moradores do bairro. Por isso eu rogo, através dessa moção de apelo, à senhora prefeita, para que solucione, para que mande uma equipe ver o que realmente está acontecendo no Jardim da Lina, porque problemas sérios estão ocorrendo ali, inclusive com o escorpião.
A palavra, vereador Carlinhos.
Até queria pedir permissão ao vereador Marcos, que colocou bem. É certo que o questionamento que ele coloca aí. Se possível, entregar em mãos, uma vez que eu trabalhei ali, né? Entregar em mãos essa moção aí, para que eles tomem providência quanto mais rápido. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas você trabalhou lá, você conhece todo mundo e não pode fazer nada. Eu faço sim. Dá na minha mão, eu entrego na mão da empresa lá em Araraquara.
Senhor presidente, diante do que o vereador Carlinhos está falando, acho que poderia mandar uma cópia dessa moção, sim, então, também para a empresa Cruz, se os vereadores autorizarem também.
Será encaminhado se houver o aprovo do plenário.
Adeus, vereador.
Favoráveis, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, moção de aplauso número 136, à loja maçônica Estrela de Bitinga, pela passagem de seus 119 anos de fundação, a ser comemorada na próxima quarta-feira, amanhã, dia 18.
Está em discussão a moção de aplauso do vereador Marco Fonseca. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso número 138, de autoria da vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso ao senhor Cícero Martinha pela nova etapa de trabalho, assumindo a Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho de São Paulo.
Discussão. Votação. A moção de aplauso da vereadora ao Cícero Martinha, assumindo a Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre tema livre. Hoje, em ordem alfabética, Aline, Carlos, José, Leopoldo, Marco, Marlos, Matheus, Richard e Tiago. Com a palavra, a vereadora Aline.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, ao público presente, aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, também que nos acompanham pelo rádio. É uma satisfação, mais uma sessão ordinária, apresentar parte do meu trabalho como vereadora e também poder reivindicar as questões que eu encontro no dia a dia da nossa cidade. E uma das reivindicações, senhor presidente, que eu sempre coloco e apresento, aliás, foi um dos meus primeiros projetos apresentado aqui na Câmara Municipal, foi a respeito da implantação do passe livre aqui na cidade. Acredito que o nobre vereador Matheus Carreiro também tenha apresentado um projeto onde ele também sugeria ao Poder Executivo a implantação do passe livre para aquelas pessoas que estão à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. Eu, inclusive, senhor presidente, fiz uma ampla pesquisa de algumas cidades que aderiram a essa proposta de políticas públicas, como Agudos, e na ocasião eu visitei tal município, conversei com o ex-prefeito da época que implantou o passe livre lá na cidade, e é uma benfeitoria para a população e também para a cidade, pois além de dar acesso ao comércio, além de dar acesso à questão dos aparelhos públicos, também promove a inclusão social, porque a gente sabe que à medida que a cidade vai expandindo, as pessoas que moram nos centros comerciais acabam sendo muito mais privilegiadas do que aquelas que estão residindo nas periferias da nossa cidade. Pois bem, o vereador Marco Fonseca colocou uma indicação nesta noite, que eu gostaria de até parabenizá-lo, e dizer que eu também estava acompanhando o caso que foi publicado no semanário de Ibitinga no último dia 14 de abril, com o decreto 4.304 do dia 12 de abril de 18, que eu vou ler na íntegra para aqueles que nos acompanham poder ter acesso também. Semanário este que está tem um projeto aqui na Câmara Municipal, inclusive para extinguir, olha, quem nos acompanha aqui pelas mídias sociais, é esse semanário que eu estou mostrando, olha, o semanário Estância, é este semanário que tem um projeto para extinguir o semanário impresso. Decreto 4.304, de 12 de abril de 2018. Autoriza o reajuste da cobrança de tarifa ao transporte coletivo urbano de passageiros no município de Ibitinga. A senhora prefeita municipal da Estância Turística de Ibitinga do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando que o serviço de transporte coletivo de passageiros pode ser explorado sob o regime de concessão, sendo autorizado através da lei 2.700, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a concessão de serviços de transporte coletivo urbano no município de Ibitinga, alterada pela lei número 3.115, de 4 de junho de 2008, considerando o decreto 3.592, de 28 de agosto de 2013, que dispõe sobre autorização de abertura de procedimento licitatório para concessão de serviços de transporte coletivo urbano de passageiros em concordância ao decreto 3.591 de 2013, determinando as linhas do transporte coletivo de passageiros e ainda respeitando a lei municipal 1925 de 25 de maio de 1993, que regulamenta o transporte coletivo urbano gratuito do município de Ibitinga, decreta. Artigo 1º. Fica estabelecida a tarifa de R$ 3,00 para os veículos que operam no transporte coletivo urbano de passageiros do município de Ibitinga. A tarifa fixada por decreto entra em vigor a partir do dia 1º de julho de 2008, cumprindo operações desde logo a adoção das medidas que se fizeram necessárias. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, assina a prefeita municipal, senhora Maria Cristina Maria Calil Arantes. Olha, senhor presidente, aqueles que nos acompanham, eu acredito que o reajuste da cobrança de tarifa do transporte coletivo, o mínimo que deveria ser feito era uma audiência pública, senhor presidente. Eu acredito que, através de um decreto, é claro que a gente tem que respeitar o poder que o chefe do Poder Executivo tem e possui, mas em respeito àquelas pessoas que utilizam o transporte coletivo. Eu acredito que o mínimo que deveria ser feito é uma audiência pública, com representantes dos usuários do transporte coletivo, com o proprietário da empresa do transporte coletivo, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, para que, de uma certa forma, esse aumento de 20 centavos, haja vista que esse aumento de 20 centavos é histórico nas manifestações de julho de 2013, onde esse reajuste foi implantado no município de São Paulo, mas, inclusive, tem até um livro, que eu não me lembro o autor, mas é 20 centavos, a luta contra o aumento. Mas eu gostaria de pedir, senhor presidente, ao Poder Executivo que fizesse ao menos uma audiência pública para expor quais são os reais motivos para que esse aumento seja, de fato, implementado e o quanto isso vai onerar o bolso daquelas pessoas que mais precisam utilizar o transporte coletivo. São 20 centavos? São 20 centavos, sim. Mas você coloca uma ida e uma volta de um cidadão que mora lá no Santo Expedito ou que mora lá no Santo Antônio, já são 40 centavos. Se essa pessoa estiver acompanhando mais um filho ou tiver um casal, uma família, o quanto isso não impacta no orçamento mensal de uma família que atualmente vive desesperadamente uma situação crônica e severa do desemprego, da crise econômica, e que, mais uma vez, a nossa população está sendo onerada, assim como aqueles comerciantes estão sendo onerados com aquelas taxas dos alvarás para a liberação dos alvarás. Infelizmente, senhor presidente, eu vejo que quem paga a conta, mais uma vez, é a população carente da nossa cidade. É a população que precisa do desenvolvimento social e não tem. É a população que precisa do acesso, que precisa da inclusão social, mas infelizmente é taxada, é tarifada. E agora, com esse reajuste de 20 centavos. Quero dizer aqui que eu serei uma lutadora. Serei contra esse aumento, já estou me colocando contra esse aumento. Eu acho um absurdo, uma vez que, qual é a melhoria que está sendo colocada para esse usuário? Aumento nas linhas? Aumento dos horários? Ou é apenas um reajuste que, por contas de custo de uma empresa, o contribuinte será onerado? Aquele usuário do transporte. Aquela pessoa que briga por um ponto de ônibus acessível, por um ponto de ônibus adequado, por um degrau para ele conseguir entrar no ônibus, senhor presidente, que é muito alto, muitas vezes as pessoas que utilizam o ônibus são pessoas de idade mais avançadas. Aí eles podem dizer, mas a maioria dos usuários do transporte coletivo são pessoas que estão isentas, são aposentados, são estudantes. É por isso mesmo que o transporte deveria ser mais acessível. Mas, infelizmente, não é. Eu quero dizer aqui que eu me sinto... Já vou terminar, senhor presidente. Eu quero dizer aqui que eu me sinto entristecida nessa noite por esse fato, vereador Marco. Entristecida porque, na realidade, eu esperava que o governo, de fato, seria inovador. Mas não inovador nas taxas, não inovador nos reajustes, mas sim inovador na inclusão social, no desenvolvimento humano. E não adianta nós tentarmos não transferir essa nossa obrigação enquanto legisladores de dar transparência aos atos do Poder Executivo para a população. É por isso que, como autora do projeto da implantação do passe livre aqui na cidade, eu quero dizer que serei contra esta tarifa de 20 centavos. Acho injusta com quem tem que utilizar o transporte coletivo. Acho que isso exclui muito mais o acesso das pessoas, exclui muito mais a mobilidade urbana na nossa cidade, que ela já é precária. E eu vejo que o desenvolvimento do transporte coletivo, e eu vejo que a mobilidade urbana na nossa cidade, ela ficará cada vez mais precária, cada vez mais distante daqueles que não têm o seu veículo próprio, daqueles que não têm o seu veículo particular, ou daqueles que muitas vezes, senhor presidente, possui o veículo particular, mas não tem condições de mantê-lo. Então ele tem que ficar, o veículo da pessoa, do cidadão, fica na garagem, para que o cidadão possa utilizar o transporte coletivo, porque ele é mais viável. Ou muitas vezes se utilizam dos mototáxis da nossa cidade, que também é um assunto que merece, sim, ser amplamente debatido, mas fica aqui o meu repúdio contra esse decreto do reajuste de 20 centavos na tarifa do transporte coletivo local. Obrigada, senhor presidente.
Terminados os expedientes, passamos para 15 minutos de intervalo.
Senhor presidente, questão de ordem. O vereador Leopoldo pediu para que eu pedisse dispensa.
O vereador Marco está solicitando a dispensa do intervalo. Vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Nós recebemos do Executivo, dois projetos de lei, dois PLO 88-89, que solicita que seja tramitado em regime de urgência. E já temos aqui os requerimentos assinados pela maioria dos vereadores. Processo número 88, não foi lido. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Eu solicito, senhor secretário, a leitura do projeto.
PLO número 88, 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinada a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes da outras providências, no valor de R$ 160 mil. Reais. E o PLO número 89-2018, também autoriza o Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinado à execução de equipamento asfáltico e infraestrutura viária, no valor de R$ 200 mil. Reais.
Requerimento dos vereadores está em votação, a inclusão na ordem do dia do 88 e do 89. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. No meio, como relatores do processo número 88, o vereador Marco Fonseca. E no 89, o doutor Marlos. É o MM. Agora é Marlos e Marcos. Presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, a leitura da matéria em pauta.
PLO número 88 de 2018, com o parecer do relator especial, exalando parecer favorável à regular tramitação do PLO número 88 de 2018.
Está. O vereador, ele propõe aqui uma alteração no artigo 2º. Está com a palavra o vereador Marco Fonseca.
Presidente, aqui para discutir esse projeto tem uma emenda. Faltou aqui que de colocar a anulação parcial no artigo 1º, para poder suplementar o artigo 1º, e por isso que eu pedi a inclusão, né, da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária. E também pedi, eu vi os dois projetos de lei hoje, veio uma pequena mudança aqui, e isso não existe em leis, né? Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito, entre parênteses, créditos, adicionais, suplementar no orçamento vigente. Então, que seja a primeira e da última vez que manda o projeto, porque não existe lei com esse tipo de preâmbulo, com esse tipo de ementa. O projeto é devidamente constitucional, legal, regimental, de acordo com o artigo 35 e 34, inciso 4º da Lei Orgânica.
Isso vai ser corrigido aí na redação final. Esse suplementares, orçamento.
Não. A única coisa que eu pedi a inclusão foi realmente no artigo 2º para ser colocado. Eu acho que não existe o que macula esta aprovação dessa lei em razão disso, mas também que a partir de agora analise realmente as normas da ABNT e as leis de regulação de leis municipais.
Está em discussão a emenda de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, que altera a redação do artigo 2º. Discussão? Votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado a emenda. Não solicito nada. Está em discussão o projeto com a emenda já aprovada. Discussão? Votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Vai para a redação final.
PLO número 89 de 2018, tem aqui o relator especial, Dr. Marlos Ribas Mancini, dando parecer favorável ao projeto, sem emenda, sendo que foi justificado e aprovado, verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, sendo a propositura de iniciativa da senhora prefeita municipal.
Lembrando que tem o parecer do jurídico e também da senhora Fátima Aparecida Johansson, que é a nossa diretora financeira e que analisou e entende que os projetos estão de acordo, né? São legais. Discussão, o projeto número 89, que autoriza a abrir crédito adicionais, suplementares ao orçamento vigente para recapeamento asfáltico e infraestrutura viária. Tem aqui a rua que vai ser recapeada aqui, ó. Quem fez indicação já aproveita aí, ó. Avenida Presidente Kennedy, bairro Vila Simões, com início na Ivanil Franciscini e término na Rosa Simões. Recapeamento. Audiência pública, assinado por dois cidadãos aqui. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
E na ordem do dia, senhor presidente, tem aqui uma apresentação da redação final do presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao PLO número 46 de 2018, de autoria do vereador Matheus Carreiro, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga o Dia dos Jovens Cristãos e da Outras Providências.
O projeto foi votado na sessão passada, a comissão elaborou a redação final e está em discussão a redação. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado e será encaminhado.
Também, senhor presidente, apresenta aqui a competente Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, apresenta a redação final ao PLO número 88 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovada pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinada a suprir dotações que se encontram com saldos que não de outras providências, que nós votamos nesta noite.
Discussão, a redação final, elaborada pela comissão, composta por Leopoldo, Matheus e Carlos Alberto. Discussão, votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Explicação pessoal. Ninguém? dia 21, aniversário do vereador Leopoldo, dia 21, sábado, feriado. Convites. Inauguração oficial do posto Ipiranga. Contamos com a sua presença, Sionei, Maristela, Natália e Thaís, amanhã, 18/4, às 9 horas da manhã. E cerimônia de diplomação do Grêmio Estudantil das Escolas de Ibitinga, também amanhã, às 9 horas da manhã, no Salão Nobre do Vitor Maida. Convite da Câmara Municipal de Gavião Peixoto, dia 19 de abril, 19:30, título de cidadão de Gavião Peixoto, a Dimas Eduardo Ramalho e Carlos Roberto da Cunha, e da Medalha do Mérito Municipal aos senhores Antônio Milton Azolino e Gregório Gula, dia 19, às 19:30, lá em Gavião Peixoto. E sessão solene, entrega do prêmio Carteiro do Ano ao senhor Edson Carlos Moisés, no plenário da Câmara Municipal, dia 20/4, sexta-feira, às 20 horas. Todos estão convidados. Nada mais à venda da tarde, ou por encerrados os trabalhos da sessão, convoco os senhores edis para a próxima sessão, que será realizada no dia 24/4 de 2017, às 19 horas.